Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a terceira parte de deslocamentos e recíprocas, com um comentário de uma colega aqui que faz o curso. Ela atua na área médica, endocrinologista. Ela vai falar um pouco sobre a experiência dela.
Assim, eu comecei a comentar sobre o fato de que os médicos muitas vezes são criticados por não fazerem recíproca de inversão. Em determinadas situações, uma maneira de nós nos defendermos enquanto médicos, profissionais de saúde, frente a situações que são difíceis, é não fazermos recíproca de inversão. É, nós nos refugiamos na técnica, nos refugiamos no nosso mundo cartesiano para poder resolver certas situações. Outra coisa que pode acontecer é que a gente, às vezes, não se dá conta naquele momento, por mais que a gente tente fazer esse distanciamento, que essa recíproca ocorre. Houve um relato de uma colega que é neonatologista, que estava vendo uma relação mãe e um bebê prematuro, e o bebê estava com muita dificuldade de sugar o seio da mãe. E a mãe, naquela ansiedade de mãe jovem, queria porque queria dar o peito para aquela criança fazia, né, como se fosse vomitar. O médico que estava vendo a cena tentou agir com maior calma, palavras afetuosas, mas quando ele saiu daquele momento, ele começou a sentir náuseas. Ele começou a sentir uma coisa que não, comumente ele nunca, não costumava sentir. Então, depois ele se deu conta, eu estou sentindo aquilo que o bebê sentiu quando aquela mãe queria colocar o seio à força, porque a angústia do bebê naquele momento não era com relação à fome, era uma outra angústia, que não estava conseguindo fazer a leitura. Então, é uma coisa assim que no dia a dia, na prática médica, não é fácil. Tem pessoas que às vezes nos ferem, né? Que essa recíproca de inversão acaba sendo muito dolorida para nós. E nós sentimos muita falta que não haja o contrário, que eles sintam às vezes a dor que a gente sente por determinada situação. Eu tive uma experiência semana passada que eu não estava muito bem, por problemas pessoais, e eu tive a grata satisfação de duas pacientes com quem eu já convivo há muito tempo. Antes de começarem a consulta, elas chegaram: doutora, eu estou sentindo que a senhora não está bem. A senhora quer falar sobre isso? Inverteu-se o papel algum instante, em alguns momentos, para que depois eu pudesse exercer o meu papel de médica. Então, é uma questão que eu acho assim, ó, muito difícil. Teoricamente, a gente entende tudo, mas quando a gente vai para a prática, as coisas não se dão bem assim.
Agradeço ao que a colega colocou como reflexão a partir da nossa aula passada. Hoje nós temos 5 pontos importantes a tratar nesta aula avançada. Essa aula leva em conta tudo que nós aprendemos, trabalhamos, as valiosas contribuições dos senhores nas duas primeiras aulas. E o primeiro ponto vai mostrar inúmeros dilemas. Eu separei uma canção para vocês como abertura desta aula. É uma canção que mostra as marcações. Até onde nós podemos ir ao mundo do outro? E se formos, como sabemos o que estamos trazendo de volta, o que estamos deixando lá? E até onde sabemos quando somos nós, quando é o outro que está se movimentando nestes elementos? Isto é o tema, uma síntese de tudo que nós veremos hoje em 5 pontos complexos, E mais um adendo nesta aula de hoje. Então eu vou colocar essa canção, interpretada pela Luísa Posse e pelo Paulinho Mosca. Eu peço a vocês, por favor, para que façam anotações, porque em seguida faremos novas paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre estes elementos. Ouvimos Eu Espero, de Luísa Posse e Paulinho Mosca. Uma canção na área da afetividade, da subjetividade que permeia encontros amorosos, relações amorosas. O primeiro dos pontos que nós vamos lidar diz respeito à recíproca de inversão. Quando nós trabalhamos uma recíproca de inversão na clínica, esse ir ao mundo do outro, as habitações do outro, estas ambientações do outro, há muitos elementos a considerar. Um deles que podemos considerar, e essas considerações, claro, elas só terão sentido a partir da clínica, a partir do fazer da clínica, da ação da clínica. Fora dela será uma teoria desvinculada desse fenômeno prático, não é? Quando retornamos ao nosso mundo existencial, e não há aqui uma marcação, os senhores sabem, nós temos colegas aqui de várias áreas terapêuticas e que trabalham há muitos anos com isso. Não existe propriamente aquela métrica, vou fechar a porta do meu consultório, vou para casa e, portanto, o outro ficou no mundo dele, eu fiquei no meu mundo. Muitas vezes não é assim que ocorre. Ao retornarmos ao nosso mundo, trazemos, por vezes, intuições que não são nossas. Trazemos descobertas que não são nossas. Trazemos modos de ser no mundo e na vida que também não são nossos. E são aqueles elementos do tópico expressividade, tão complexo, tão difícil de seguir em vários elementos. Muitas vezes nós não temos ciência disso, de que estamos a caminho de casa e uma intuição que nos surge, uma descoberta, um desdobramento, nada mais é do que eco daquilo que há pouco vivenciamos no consultório. Bem, além da questão da propriedade do discurso, quando isso for relevante, claro, nós temos outras, muitas outras. Por vezes é importante que para aquela pessoa que consultou conosco, esse eco que agora emana em nós de coisas que são dela. Olha, há muitos exemplos concretos disso. Né? Vocês têm no próprio consultório esses exemplos concretos. Por vezes uma pessoa que você acabou de atender, uma pessoa que vive com grande dificuldade, às vezes é uma mãe que sustenta sozinha muitos filhos, E passa por todo tipo de trabalho, precisa pegar 2, 3 ônibus para ir para o trabalho, e um pequenininho cuida dos outros irmãozinhos, a menina de 8, 9 anos é que cozinha para os demais, aquelas coisas que num povo como o nosso não são tão raras. Por vezes o eco disso, da esperança que ela colocou para você no consultório, no sentido de agradecer até por ter esses filhos, de agradecer por poder trabalhar e com grande dificuldade poder fazer o que faz, e ela coloca isso na forma de uma esperança que você visitou por recíproca de inversão ao sair do seu mundo e ir lá tomar conhecimento de algo assim no mundo dessa pessoa, a caminho da sua casa depois, você pode estar levando com você, trazendo nas suas células, na sua alma, no seu coração, aquela esperança, que é um eco, é algo que se propaga. Pode atingir você na forma de distração e você achar então que essa esperança brotou de algum lugar seu, mas pode estar habitando em você como um elemento de propagação. Às vezes, essa senhora que você atendeu no consultório é uma pessoa cuja bondade, cuja fraternidade se espelha e se explica e se exemplifica desta forma. Ela semeia esse tipo de volição em almas e corações, inclusive no do terapeuta. O terapeuta, nesse caso, foi o receptor destes elementos. Coloquei de uma maneira mais evidente, apenas para ficar evidente o fenômeno que estou tratando. Nem sempre ele é assim. Os senhores provavelmente várias vezes já saíram do consultório, não é? E quem de nós já não passou por isso que vou descrever agora? Com o coração apertado, não é? Com uma tristeza muito grande às vezes, muito machucado. Mas essa dor às vezes não é nossa. Ela se esparramou em nós. Nós abrigamos isso do outro. Agora, observem, o fenômeno nem sempre é tão óbvio e tão singelo quanto eu estou colocando. Por vezes essa pessoa nos inocula, por assim dizer, estes elementos de dor, de esperança, para que em nossa habitação, em nosso jardim existencial, isso seja cultivado, trabalhado e então numa consulta posterior devolvido, numa forma de reciprocidade, de maturação. Nesse caso, a recíproca de inversão que fizemos no consultório foi o primeiro de vários atos de reciprocidades mútuas. Compreender e dinamizar esses sistemas de lados, que às vezes não são apenas dois, são vários outros, às vezes entram outras pessoas. Lembram do caderno G, EPs eclipsadas, EPs que não se dão a aparecer, mas que constituem parte dos fenômenos. Aquela vovó que mora naquela casa, que quase ninguém dá bola para ela, vive no quartinho sendo tratada por cuidadoras, e o dia que morre a vovó, a família simplesmente se desfaz. A vovozinha, lá no quartinho dela, era um elo de ligação de valores, de princípios, de emoções para todos os familiares, que muitas vezes só estavam juntos pela vovó, ainda que na clínica nenhum deles tenha citado uma única vez a vovó. Há muitos elementos que são determinantes, mas que não se dão a conhecer diretamente na clínica. Já vimos isso nos fenômenos eclipsados, né? Quando EPs ficam além dos fenômenos da transparência, opacidade. Fizemos já uma semana de estudos inteira sobre isso. O fato é que apenas uma análise diligente, somente uma análise diligente, pode provavelmente tomar contato mais profundo com esses fenômenos. Quando isso for possível, lembrem, nem sempre será. Então esse é o primeiro ponto. Que esse ponto das recíprocas que são mutuamente retroalimentadas e acuradas a partir de princípios clínicos para desdobramentos às vezes muito distantes e posteriores. É muito bonito isso, ok? Por vezes isso funciona realmente como um jardim. A pessoa nos passa sementes que nós cultivamos em nós para então devolvermos as flores para o jardim dela e lá no jardim isso poder florescer. Neste caso, observem o que somos nós em clínica. Não é? Que receptáculo é esse? Em seguida, isso tomará uma profundidade ainda maior. Aqui eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações e reflexões sobre essa primeira parte de 5 que veremos hoje. Após essa breve pausa, nós vamos para um segundo ponto que tem alguns índices de delicadeza e de fina sintonia com alguns aspectos existenciais, como a alma humana, as emoções, e que pedem cuidado em uma época como a nossa. Eu me refiro especificamente à espiritualidade. Não a espiritualidade, por favor, não confundam com religiosidade ou com religiões. Um fenômeno que brota, às vezes, não sempre, às vezes, de algumas pessoas e que provavelmente está na raiz antropológica do que vem a ser o advento religioso. Não são poucos os terapeutas que identificaram fenômenos como estes. E alguns, por agendamento, por autoagendamento, por uma espécie de impressão subjetiva, como se já tivessem uma abertura epistemológica para isso, acabaram levando isso a conclusões que pedem alguns questionamentos. Olhem, ao sair do seu mundo existencial, e ir ao mundo de uma outra pessoa, aqueles que realmente fazem isso, ou seja, vão até lá, olham, observam, vivenciam o que acontece lá, a partir desta intercessão, e a intercessão é essencial para a compreensão deste fenômeno, depende da temperatura que há no seu mundo, da textura que há do seu mundo, dos contextos que há do seu mundo, provavelmente a partir deste encontro haverá as modulações. Então a medição do outro atesta muito de nós. Vocês sabem, isso está lá no caderno A de vocês, quando nós começamos o Beabá em Filosofia Clínica, com Protágoras, com Schopenhauer, Berkeley e outros. Pois bem, dentro disso, alguns terapeutas, quando fazem esses movimentos, e alguns realmente têm a capacidade, a inclinação existencial para ir muito longe nisso, possui uma complexa arte de navegação existencial por domínios de outros campos, de outras pessoas e culturas. E nós identificamos isso tranquilamente na historicidade de uma pessoa, não é? A capacidade de fazer isso. Vocês são filósofos clínicos, há muitos anos analisam pessoas, cuidam pessoas, são cuidados por elas. Vocês sabem os predicativos que mostram isso. Né? Em outros cursos já trabalhamos vários historiadores e filósofos nessa arte. Apenas como uma pálida referência. Um dos aspectos que mostra essa identificação é a tendência, a inclinação a abandonar-se, deixando de fora seus juízos, seus valores, suas buscas, seus princípios, e abrindo-se inteiramente a este outro que surge, colocando então os valores, os princípios, as buscas deste outro. Isso aparece quando, por exemplo, uma pessoa vai na narrativa nos dizer a sua historicidade, e ao invés daquele discurso que margeia grande parte de pessoas, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo, ela sai de si para falar dos outros, da sociedade, da cultura, da época. E aí, claro, não é? É um dos indícios disso, indícios. Pois é nesse aspecto que surge, por vezes, elementos como a espiritualidade, às vezes na forma de um tópico de singularidade existencial. Entre outras coisas, algumas pessoas, quando, entre aspas, retornam ao seu mundo existencial, e este é o quinto ponto da nossa aula de hoje, se de fato há esse retorno sempre, mas vamos assumir nesse ponto 2, a título de ilustração, que sim. Esses alguns que retornam aos seus mundos existenciais podem vir imbuídos de determinados fenômenos que até então não habitavam neles. Curiosa e peculiarmente, às vezes não habita o outro também. Eu sei que até há pouco estava colocando que na recíproca nós voltamos com intuições, descobertas, invenções lá do outro lado. Mas considerem que por vezes, como fenômeno da interseção que houve, surgem esses elementos, que por vezes são atávicos, estavam naquela pessoa há muito tempo e não se manifestavam. Precisou de um pesquisador que fosse lá e ao interagir em vários rincões da alma daquela outra pessoa, ele passou por esses elementos atávicos, adormecidos, que então despertaram. E encontraram no terapeuta, na alma, na abertura deste terapeuta para compreender e lidar, ou pelo menos a tentativa de compreender e lidar com mundos, encontrou aí um solo fértil para então desabrochar. Há muitas e muitas páginas em Carl Rogers, em Pels, em Ida Hoff, Feldenkrais, em grandes terapeutas que a humanidade nos ligou no século passado, atestando esse tipo de fenômeno, não é? Essa abertura. E alguns desses terapeutas, eles voltaram às pesquisas, aos estudos, uma vez que neles não havia esse fenômeno, uma vez que no outro também, por vezes, não era encontrado. De onde surge isso? Alguns atribuíram isso ao próprio exercício da alma humana, no nosso exercício de criatura, de pessoa que acaba desenvolvendo isso. Como filósofos clínicos, acho que neste momento é muito difícil uma resposta conclusiva sobre esse fenômeno, mas ele desabrocha em várias culturas, em vários processos terapêuticos. Pode ser que nós tenhamos alguns indícios para isso. Primeiro, o próprio exercício da nossa profissão, da nossa atividade, que nos leva a isso, né? É muito diferente de inúmeras outras atividades. A nossa atividade nos coloca, entre outras coisas, em contato com certas sutilezas da alma humana que, traduzidas, se não são o próprio fenômeno, se assemelham ao fenômeno da espiritualidade. É muito bonito isso, como ocorre, não é? E como pesquisadores, eu acho, não vamos objetar isso sem um estudo, sem uma observação em torno deste elemento. Mas um terceiro ponto aqui surge, e esse terceiro ponto diz muito, está diretamente relacionado ao que estamos tratando, que é o fenômeno dos contrastes. Um dos mais típicos da nossa época, da nossa base categorial, o fenômeno do contraste. Há pouco até alinhavei alguns elementos. Você está no seu mundo, no seu, na sua expressividade, na sua, no seu estado emocional, afetivo, você está dentro dos seus elementos reflexivos. Quando você estabelece interseção com seu partilhante, por vezes há uma área muito forte de contraste. Essa área, imaginem, para algumas pessoas é quase um mergulho numa piscina. Ele está numa temperatura amena, está numa condição adequada existencialmente e por vezes há um mergulho, sem escalas, sem mediações, direto. No qual o próprio terapeuta não possui sistema nervoso preparado para tal mudança. Não é apenas na área da filosofia clínica que pode acontecer isso. Olhem, se vocês conversarem com colegas da área médica, muitos colocarão para vocês que, certa ocasião, estavam no hospital, era um intervalo, o plantonista havia se ocupado lá numa aula com uma determinada emergência, quando chega uma ambulância e dali carregam uma pessoa na maca com um trauma gravíssimo e ele, com ainda o café quente na mão, precisa largar o café, às vezes não houve nem tempo de largar o café e precisa atender. O contraste às vezes é muito, muito insidioso, ele é muito intenso a ponto de não haver sequer um preparo. Por vezes o próprio médico entra em choque no atendimento ao outro, não é? E há casos de médicos que tremem nesse momento. Esse tremor não é por um medo de ter que atender, não se trata disso. É um tremor quase existencial do contraste que houve ali, de ter que entrar num mundo no qual uma hemorragia pode ceifar a vida em questão de segundos e ele precisa imediatamente fazer os procedimentos. Na clínica isso às vezes ocorre conosco e ocorre às vezes no meio de uma calmaria. No meio da clínica a pessoa pode nos olhar e dizer: doutor, eu quero lhe falar algo. E esse algo pode ser o contraste. Do contraste para uma recíproca de inversão, há elementos interessantes. Por vezes o contraste não permite que a gente entre em recíproca, mas nos expulsa da recíproca. E então ficamos de uma maneira laboratorial lá fora, olhando com um microscópio coisas que precisariam da nossa atenção de outro modo, por recíproca, não num estado inversivo. Eventualmente, quando ocorrem coisas assim, temos alguns modos de... Um dos modos é, na próxima consulta, depois de você ter o seu tempo de poder considerar os elementos e retornar a eles, é tratar com a pessoa. Pode ser uma maneira de lidar com isso. Os contrastes constituem uma das grandes dificuldades da nossa época, não única, mas uma das grandes dificuldades. Quando tratamos de recíproca de inversão, é muito importante que os senhores considerem se estão de fato exercendo uma recíproca, ou se estão fazendo leituras de espelho lá no mundo da outra pessoa. Não é? Basta que vocês descrevam as características do que vocês têm encontrado lá, se tiverem dificuldade nessa área, para um colega. Não é? Um colega que conhece vocês, ele dirá, né, se provavelmente você fez mesmo uma recíproca, trouxe conteúdos de um outro mundo, ou se você está apenas vendo um espelho, achando que está vendo um outro mundo. Considerando aqui, claro, aqueles problemas de dubiedade, de estados confusionais e outras mesclas que impedem um tamanho de discernimento, que nem sempre será possível. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. O próximo ponto, o ponto número 4, foi antecipado aqui por um colega, né, de Goiânia, que colocou há pouco na forma de uma questão. E aqui esse ponto é: onde é o seu mundo? Onde é ele? Onde é o... E esse onde traz embutindo o quando, que já vamos ver, ok? O nosso mundo existencial pode não estar em nós. Essa divisão feita, quando a gente trabalha a somaticidade, eu costumo falar o corpo aristotélico. O corpo aristotélico é aquele corpo médico, biológico, cabeça, tronco, membros. Isso serviu durante muito tempo, mas hoje definir o corpo humano como cabeça, tronco e membros é algo irremediável e tardio para a nossa época. A nossa corporeidade vai muito além disso. Já vimos em muitas aulas, tivemos um curso inteiro sobre somaticidade, na qual vocês viram, às vezes, o desenho somático de uma pessoa é o jardim que ela tem, a biblioteca que ela tem, os bichinhos de estimação, os filhos e um pedaço apenas da face, do rosto. Às vezes um olho, um nariz e um pedacinho da orelha. Às vezes é esse o desenho de uma pessoa. As relevâncias em torno disso vão muito longe. Se uma pessoa tem o corpo dela assim, não sou eu, filósofo, que vou dizer, ó, este é o seu corpo, cabeça, tronco e membros. Isso é, às vezes, aprisionar a pessoa dentro de uma carcaça. Não é? Algumas pessoas, se você tirar o jardim delas, se você tirar as pessoas da família com quem ela convive, os amigos, que constituem parte do corpo da pessoa, você está alijando a pessoa de elementos que são fundamentais. Então, na clínica, nós mapeamos o corpo humano pela historiografia da pessoa. Né? E aí você vai ver que algumas pessoas não têm braços, outras não têm coração, outras, no lugar da cabeça, elas têm uma enciclopédia, e assim vai, né? Essas coisas. Dentro disso, e extrapolando esse discurso para a existência, é que vem a questão: onde é o nosso mundo? Vejam que o colega falou que, no momento de dificuldade, ele teve a impressão que os outros o acolhiam. Ele, que é terapeuta, estava sendo acolhido por outros. Neste caso, o mundo dele se deslocou, o mundo dele fez uma abrangência dessas pessoas, o mundo dele, ele abriu mão do mundo e o mundo se deslocou. O que aconteceu? Eis uma das questões mais complexas, mais difíceis que nós podemos encontrar na clínica em muitas vezes. Onde é o meu mundo existencial? Por vezes, o nosso mundo existencial é o outro. O outro. O terapeuta, o mundo existencial dele se torna o outro. Há muitos elementos, há muitos problemas aqui a resolver, e simplificar isso não é o indicado. Nós vamos precisar de outras aulas aqui, e o curso prossegue até dezembro, então veremos isso sobre os vários enfoques que isso pede e determina. Por agora, é essencial que fiquemos com uma instrução, ok? Uma orientação. Achar que o seu mundo existencial é a sua subjetividade provavelmente é um grande reducionismo. provavelmente. Isso que você vivencia, que você sente no dia a dia, seus pensamentos, suas emoções, suas impressões, achar que isso é seu mundo, isso pode apresentar algumas falácias. Vamos ver apenas como uma pálida aproximação desse fenômeno, que envolve muitas coisas, alguns exemplos. Okay? Vocês já provavelmente sentiram às vezes uma angústia quando estavam no consultório. Do nada. Levantaram para tomar uma água, levantaram para ler um e-mail, alguma coisa, e uma angústia, algo apertando você. Alguns, quando isso ocorre, eles vão direto para as próprias historicidades para identificar, ah, já sei, isso está acontecendo porque um familiar meu não está bem, isso está acontecendo porque ontem aconteceu algo desagradável, isso está acontecendo. Isso é a tendência usual pelos padrões das bases categoriais da nossa época. É muito raro, muito raro. E eu particularmente vi um ou dois casos até hoje de terapeutas que nesses casos, ao invés de fazer esse movimento, abrangem os contextos e esquadrinham o horizonte, que sabem que às vezes vai ao infinito, à procura de onde pode estar surgindo isso. Por vezes, é alguém que você atendeu. Okay? Alguém que você atendeu. E que momentaneamente você migrou partes do seu mundo para aquelas áreas. Você foi lá, por exemplo, consertar coisas, ajudar. Mas lá havia um pequeno incêndio, você saiu chamuscado desse incêndio quando retornou para as suas bases. Você, às vezes, saiu não só apenas chamuscado do incêndio, mas machucado. Ferimentos mesmo, que vão pedir reparos agora, quando retornou. Só que você pode tomar isso como sendo seu, e na verdade é algo que aconteceu lá. Essa ideia de que no consultório nós vamos visitar impunemente os mundos das pessoas, isso é uma bravata da literatura sem precedentes. É muito raro que não haja sequelas. Mesmo um sujeito fortemente ilhado em seu mundo inversivo, nas suas fronteiras de ilha, mesmo esse, se começa a estabelecer interseções, é muito improvável que sequelas de outros mundos e outras coisas não lhe atinjam. E conosco isso ocorre. Muitas das emoções que nos habitam, medos, dúvidas, às vezes mágoa, sabe? Não faz muito que eu atendi um colega nosso que me falou isso. Disse, Lúcio, o que está havendo comigo? De onde vem mágoa? Eu não tenho isso na minha história, não sei o quê. Me mandou a historicidade para eu dar uma olhada, eu olhei e realmente não vi nada ali. Ele disse, de onde está vindo isso? Olha, precisamos pesquisar por 3, 4 clínicas até achar de onde estava vindo essa mágoa. Muita mágoa, não pouquinha. Não era dele. Okay? Era uma senhora que ele estava atendendo e cada vez que mergulhava lá para o recíproco de inversão, ele trazia muitos daqueles conteúdos que começavam a habitá-lo. É interessante nós trabalharmos essa parte, como prevenção, como profilaxia, como desdobramento, como um cuidado que temos não apenas com os outros, conosco, não é? E nessas interações. Então, por favor, pessoal, depois eu faço parada para que vocês coloquem. Agora, é muito importante que a gente possa dimensionar esses fatores como parte do nosso aprimoramento, do nosso desenvolvimento em clínica. Okay? Ele pede por isso. Há desdobramentos importantes aqui. De modo geral, eu sugiro para que os colegas façam, de vez em quando, clínica didática. Agora, estávamos no evento aí, trabalhando, dois colegas que são terapeutas disseram, professor, está na hora de fazermos uma revisão, tal. É oportuno, não é pedirmos um colega para ver certas coisas, para nos ajudar em certas questões, né? Quanto a isso. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações. De fato, conforme as opiniões dos colegas, nós não estamos muitas vezes lidando, quando se trata de onde é o meu mundo, onde é o seu mundo, nós estamos lidando muitas vezes com fronteiras que podem ser mapeadas. Por vezes sequer estamos lidando com fronteiras. Há muitos e muitos casos em que na interseção com o outro há uma diluição. E aqui eu entro no ponto 5, no quinto ponto e último da nossa aula de hoje, que trata exatamente dessa questão. Quando, onde o seu e o meu se tornam nosso? Vou repetir o que eu anotei. Quando, onde o seu e o meu se tornam nosso? Inúmeras vezes acredito que os senhores que trabalham na clínica já devem ter passado por esse fenômeno. Sabe, estamos lidando com uma pessoa, estamos tratando de um assunto, estamos já a um passo grande de aprofundamento das coisas, quando se fosse possível ali fazer uma parada, e desta parada uma consideração, na qual você tivesse que colocar onde é seu mundo, até onde é você, onde já é o outro, provavelmente em muitos casos nós não saberíamos fazer. Entre outras coisas, porque não são raros os movimentos nos quais o eu e o você somem da clínica, e já é um espaço nosso, é uma vivência nossa. Não há mais esses elementos de separação. Olhem aos problemas que surgem de uma tal consideração como essa que estou fazendo, não são poucos. Eles vão desde a dimensão ética, vão desde a dimensão epistemológica, passando pela própria atividade clínica e indo além. Não é sempre que fenômenos assim ocorrem, nós sabemos. Por vezes as coisas estão muito bem colocadas nos seus respectivos terrenos e cantos, há fronteiras e demarcatórias, e isso tudo é muito óbvio. Mas no espaço que permeia a clínica, nos elementos da dinâmica do consultório, muitas vezes isso ocorre. Lá no caderno A, se os senhores forem revisitá-lo, vocês encontrarão isso. Há espaços, há momentos na clínica na qual o filósofo clínico se torna o partilhante. Como transitar nesses mundos? Já que estamos trabalhando de recíproca, de inversão, de deslocamentos, qual é o nosso mapa de navegação? Ele existe? Olha, existe um mapa de navegação. Nós temos bússolas, nós temos orientações métricas, éticas, geográficas, inclusive, e outras, que fazem parte da nossa base categorial. Sem isso, nós não teríamos nem como dizer o que é a clínica, o que é o consultório e outras coisas mais. Elas existem. Agora, achar que com elas nós podemos chegar às partes mais longínquas, profundas e intrincadas disso que constitui a existência é uma verdadeira falácia. É uma falácia. E vocês sabem, não é? Elas nos ajudam como instrumento de introdução e em boa parte dos nossos consultórios. Mas há momentos em que a filosofia, e por isso que eu sempre defendi a filosofia clínica e gostei muito, como agora no Encontro Nacional dos Colegas, o Gustavo colocou lá, filosofia clínica é filosofia. Eu concordo com ele. Eu acho que a filosofia clínica, antes de clínica, é uma filosofia, não é? E há momentos tão avançados na filosofia clínica na qual nós saímos da partição clínica e entramos abertamente nos rincões filosóficos. E lá, vocês sabem, as questões chegam à própria instituição da existência humana. Estamos, e é o nosso ofício. É a nossa, as certezas somem e nós estamos então diante do próprio exercício da existência. É muito bonito, não é? Não há mais certezas, o que há é uma profunda imersão na alma humana. Eu acho isso muito bonito, é comovente, é tocante para aqueles que acham que o ser humano é um naco de sistema nervoso, carne, que se movimenta, que se reproduz, que vive pelo mundo socialmente, esse provavelmente nunca esteve nesses âmbitos tão profundos, tão distantes, não é? Que enriquecem muito, que nos fazem retornar com uma grande humildade para nós como pessoas, para nós nas nossas limitações, que são tantas, né? E que mostram o desafio que temos. Ele é muito grande, muito, muito grande. E está aí. Acho que é um trabalho para todos nós aí, aos poucos, cada vez mais, procurarmos aprofundar. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi uma aula diferente das anteriores, eu sei, mas como eu havia dito, era a terceira e última parte, ela era bem profunda. Precisávamos alinhavar vários desses elementos de profundidade. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje.
Vai sim, vai ser sempre assim. A sua falta vai me incomodar. E quando eu não aguentar mais, vou chorar baixinho pra ninguém ouvir.
Vai sim, vai ser sempre assim. Um pra cada lado, como você.
E lembranças do lugar, o meu olhar ainda vê o seu.